Como é que a gente participa? Como é que a gente vira cidadão? Primeiro, a gente vota. Segundo, a gente paga impostos. Se você quiser fazer mais pela sociedade, tem o terceiro setor, que é o mundo das ONGs, as organizações não governamentais. Incomodado com algum problema na sua cidade, na sua comunidade, em vez de reclamar pelas redes sociais, que tal botar a mão na massa? Ir à luta para mudar, melhorar o mundo em que se vive?
O podcast que você ouve agora é uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Siga as nossas redes sociais e favorite o podcast no seu player.
Que tal botar a mão na massa? Ir à luta para mudar, melhorar o mundo em que se vive? No Rio de Janeiro, uma dessas organizações de mais sucesso completou 30 anos agora em dezembro. O Viva Rio, como é conhecido, surgiu do incômodo, da indignação causados pelo tema, infelizmente, mais recorrente da cidade, a violência. Em 1993, duas chacinas, uma seguida da outra, na Candelária e em Vigário Geral, tomaram os noticiários de todo o Brasil. Complacência, convivência com tanta violência e a sobrevivência. Tanta rima, mas cadê a solução? O Viva Rio começou com uma reunião de 38 pessoas da sociedade civil, entre elas os donos dos principais jornais do Rio de Janeiro. Ela veio de um estado de coisas, de um cansaço, né, de notícias que reproduziam e continuam a reproduzir só violência, coisas ruins. Já se passaram 30 anos. E ainda assim, pode-se dizer que o Rio não melhorou, pelo contrário, piorou. O fenômeno das milícias apareceu depois. Mas o Viva Rio continua a ser não só respeitado, pode-se dizer até que virou fundamental. Rubens César Fernandes entrou nessa já com meio século de estrada. Exilado político durante a ditadura militar, filósofo, antropólogo, ligado ao estudo de religiões, um perfil que não era muito comum na esquerda, ele acabou virando um imã para atrair gente que queria não só debater, queria fazer algo mais concreto. E criou a ONG com um nome que lembrava a alegria positiva do grito, com um alerta da necessidade da proteção ao que é mais básico. Viva! Vida! Até meados dos anos 2000, o Viva Rio era sinônimo de um movimento pela paz. Isso incluía campanhas por desarmamento, onde cerca de 500 mil armas chegaram a ser destruídas. Era algo lógico. Menos armas, menos violência, menos mortes. Melhor para todo mundo.
Então não era uma coisa ideológica, não era coisa de esquerda, também não era de direita. E era focado em como resolver assuntos da violência e daí então desdobrando para outros temas. E também a gente teve a clareza na época de optar, vamos focar sobretudo em favela, que é lá que tem a área mais fragilizada, mais submetida à violência, etc.
Três décadas se passaram e, embora pudesse ser compreensível uma certa desilusão com o Rio de Janeiro que não se apruma, o Viva Rio tem aquela fé da teimosia. Uma espécie de otimismo que bebe numa parte muito boa da nossa cultura.
O que eu acho é que a gente tem muito, o povo em geral, a sociedade em geral, e o Brasil em particular, e Rio, sobretudo, tem muita capacidade de recomeçar, de acreditar de novo. Nos campeonatos aí, eu acredito, uma expressão curiosa, né? De torcida, em geral desesperada, né? Quando diz eu acredito é porque tá, já está no desespero. Então eu acho que essa capacidade de acreditar de novo, de começar de novo, tá na nossa cultura, está no nosso sangue, nosso espírito. Então eu acho que depende de confluir, de juntar palavras certas, imagens certas, causas certas e recursos e pragmatismo no fazer. Então, eu acho que é uma combinação de visão, né, com pragmatismo. Tem que saber, tem que fazer e fazer coisas bem concretas. A pessoa não aguenta mais palavrório, demagogia ou causas de ideológica e tal. Acho que isso aí tá muito... Blá, 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 já era. Ninguém aguenta isso e há muito tempo.
O Rio, o Brasil, tem motivos para não aguentar mais muita coisa. visualmente, o impacto da desigualdade é flagrante na cidade. O contraste entre as favelas e o asfalto se pode ver o tempo todo. Ostentação para um lado, a tentação para o outro. Existem razões muito objetivas para tantos crimes, tantas mortes. A violência de traficantes, milicianos e policiais gera para o Rio de Janeiro uma imagem brutal. Vista de cima, vista do alto, ainda é uma cidade maravilhosa. Mas vista de perto, aí tem um lado que ela é horrorosa. Principalmente para quem é pobre e que convive com a violência, com o medo. E como viver, sobreviver é a coisa mais básica do ser humano, o Viva Rio acabou se direcionando para uma outra área fundamental, a saúde.
Viva Rio sempre foi uma ONG de estar dentro dos territórios e dentro dos espaços que às vezes a política pública demora a chegar. Então acho que isso foi desde a gênese do Viva Rio, uma preocupação de estar na favela, de estar onde as pessoas estão e onde as pessoas estão precisando de cuidado, né? Tão vulneráveis. Muitas vezes a gente chega antes do que a política pública chega. E aí eu acho que o que teve de caminho nesses 30 anos para mim, que eu vivi também tanto no Viva Rio, foi uma aproximação da política pública com o Viva, e aí a gente ganha capilaridade no exercício mesmo da política pública, na prática, lá no território, da vulnerabilidade, tudo isso. Então, muitas situações de crise que a gente precisava acionar, eu trabalhei tanto no SUS como no Viva Rio. No SUS você precisava acionar alguém, a gente acionava o Viva Rio. Ou pelo Viva Rio a gente tem essa celeridade de exercitar questões de política pública no território.
E o Viva Rio entregava uma credibilidade e o governo, de certa maneira, entregava uma possibilidade de fazer mais coisas pela estrutura, né?
E pelo planejamento também e pelo financiamento que a gente tem das políticas públicas também, pelo Estado, né? Sim. Também. Então, acho que o Viva tem essa coisa de estar perto. Isso sempre foi na gênese da instituição, de estar no território, perto das pessoas.
Maíra toca num ponto fundamental. As boas intenções de ONGs em geral se deparam com uma limitação financeira que desanima. A verba de uma ONG é varejo. O dinheiro do Estado é atacado. A diferença de escala é enorme. Assim, uma parceria acaba sendo o caminho mais lógico e eficaz para se conseguir atingir e ajudar muita gente. Viva Rio foi se profissionalizando cada vez mais. Virou uma OS, Organização Social, que compete no mercado de prestação de serviços, que cuida de UPAs e hospitais, que tem incríveis 13 mil funcionários. Mas no Rio, até para cuidar da saúde é preciso lidar com o tema segurança.
Saúde pública em áreas de saúde da família, por exemplo, área da 3.1, que pega Maré, pega Alemão, etc. Isso é o quê? Nós estamos falando o quê? A saúde pública faz parte de um reflexo muito grande na segurança pública. Então, fazer saúde pública dentro de espaços considerados conflagrados e tal, primeiro você está autorizado para entrar. Está autorizado para entrar. Está autorizado porque está mandando um território. Sim. Segundo, já que você está naquele território e está autorizado, para que você continue tendo interlocução com o governo, com interlocução com a polícia, você precisa ter o quê? Credibilidade. Aí é aquele olho no olho, saber, estou ali fazendo saúde pública, fazendo a gestão da saúde pública nesses espaços, quer seja na Estratégia de Saúde da Família, quer seja no Hospital Albert Schweitzer, onde o Viva Rio atua, né, um território com diversas nuances do seu entorno, mas ele tem a credibilidade. No hospital, a gente tem um programa de articulação comunitária. Você veja, peraí, mas o hospital não é só para receber, tratar e mandar embora? Não. Isso é a preocupação do médico, do enfermeiro, etc. Mas da gestão hospitalar, ela tem que se preocupar com o seu entorno, preocupar com uma série de outras características, né? Que é um hospital, por exemplo, que tem uma gama de pacientes que são custodiados, porque ou estão apenados, ou foram presos e ainda não foram julgados, já são muito levados para lá porque é uma referência em emergência. Sim. Em urgência e emergência. Então, recebe um bagão muito grande. Então, esse saber lidar com esse público, polícia, o público em torno, etc., é saúde que reflete na segurança pública. Então, esse empoderamento está na credibilidade no trabalho.
Elas preenchem uma lacuna que nós desejaríamos que fosse ocupada pelo poder público. Mas, frequentemente, elas atuam representando interesses públicos em aliança com o interesse público e o interesse do Estado. Então, a ideia de que existe uma ONG porque o Estado não está lá presente, porque existe uma falha do Estado, nem sempre e frequentemente é um raciocinho não propriamente adequado em certos casos, porque as organizações elas também são agentes de cooperação com o poder público. E cooperação no sentido de elas são imprescindíveis, por exemplo, no conhecimento técnico, nas habilidades metodológicas, nas estratégias de ação para tornar efetiva um conjunto de políticas que, pela sua diversidade, nem sempre estão presentes dentro do aparato público. Então, elas preenchem esse papel fundamental e sem a qual o Estado não consegue, por exemplo, cumprir suas funções. Isso não significa que, esse é um ponto importante, que as organizações frequentemente atuam apenas de fato preenchendo atividades ou ações temporárias para as quais se desejaria ter uma burocracia, um conjunto de ações mais permanentes do setor público. Então, isso varia em função da natureza das políticas públicas. Caso típico, por exemplo, o atendimento hospitalar, então um contingente importante dos leitos hospitalares são oferecidos por instituições filantrópicas no SUS. Então, elas oferecem o serviço, né, fazem parte do SUS, e sem elas, simplesmente, o SUS não teria a capacidade de atendimento que tem hoje. Atendimento de minorias, por exemplo, populações minoritárias que demandam atendimentos políticas públicas, a burocracia pública e o Estado não dispõem de expertise.
O Viva Rio está se expandindo pelo Brasil, mas já tinha feito isso no mundo. A experiência da mediação da violência em áreas de conflito no Rio de Janeiro fez com que a ONG fosse chamada para atuar no Haiti, país no Caribe, onde esse problema paralisa a sociedade. Já são quase 20 anos lá. E para quem chega de fora, brasileiro, o estereótipo virou um passaporte, uma chave para ser aceito. O Viva Rio usou o futebol como um idioma universal, em que o sotaque brasileiro é particularmente bem-vindo. E por que não copiar e colar o que deu certo lá? A experiência no Haiti fez com que fosse necessário se encontrar rapidamente uma ferramenta de comunicação com os mais jovens, mas algo que ajudasse na construção da noção do coletivo, de algo que fosse bom para todos, não só para o indivíduo. Nisso, o esporte, o futebol, ajuda muito para a criançada. E o Viva Rio entrou em campo e está batendo um bolão. As favelas eram os lugares mais férteis para se oferecer o futebol para a garotada. Se criou um time chamado Pérolas Negras, que aspira a subir para a primeira divisão. Mas onde o Viva Rio avançou mais foi na organização. Um campeonato de favelas, mais exposição. E agora a proposta de valorização da comunidade na participação dos lucros da carreira de seus futuros craques.
Futebol é uma adrenalina muito forte, cara, porque toda semana tem um, dois, três jogos, são várias categorias.
Sim, sim.
E a gente fez uma coisa interessante aqui, que foi como caiu de paraquedas o Haiti aqui com uma equipe formada, uhum. A gente lançou raízes aéreas, assim,
sim, sim.
De cima para baixo, lançando raízes em comunidade que tem bom futebol já, mas informal, incapaz de se formalizar, porque é muito caro.
Uhum.
Para você federar hoje, você tem que pagar 500 mil como novo, com a nova associação, para começar a gastar, porque aí realmente que vem o gasto. Na hora que você entra aí, sim, sim. É muito gasto, é caro. É impraticável para a favela. Então existe esse abismo entre o futebol de favela e o futebol profissional. A favela é o grande criador, né? Mas quando chega a 12, 13, 14 anos, é pronto. Alguém vai lá e pinça, faz a peneira, pega uma pepita, leva. Ficar todo mundo batendo pau, pô, era daqui, que maravilha. E não fica nada para a comunidade e para a associação, aquele esforço todo de formação que foi feito. Então, essa ideia de que, com o Pérolas, a gente começou a criar um conceito de defender a causa, de que é um direito das associações comunitárias ter uma participação solidária no resultado produzido pelas suas seus talentos, suas crenças, para o resto da vida.
Foi feito um seminário para se pensar os próximos 10 anos. Com os direitos humanos como origem, o Viva Rio começou como um movimento para sacudir a sociedade. De defensora de causas sociais para prestadora de serviços. De tentar ir além dos princípios e das denúncias para contribuir para que as mudanças aconteçam, o Viva Rio, de certa forma, acrescentou ao lado amador, que vem do amor ao próximo, algo fundamental. Um lado mais profissa. Tem responsabilidade com contratos e execução, vem com a mentalidade do setor privado, que pensa em termos de resultados e aplica valores para fins sociais. Mas, ao mesmo tempo, também se escora nos valores da caridade. É ambicioso, cuida de segurança, saúde, educação, arte, esporte e meio ambiente. Não é fácil. A polarização política dos últimos anos atrapalha a busca por soluções comuns.
Antes a gente fazia esse tipo de debate, vinha muita gente, pessoas não só que estão direto, né, na execução das ações, mas pessoas que querem ouvir. Está muito mais difícil engajar as pessoas em conversas que não sejam, que tenham coisas imediatas. Está difícil engajar as pessoas já a pensar em longo prazo e a pensar coletivamente. Isso eu acho que ficou muito mais difícil e que há uns 10 anos atrás não era assim.
Como se a gente tivesse perdido um pouco a noção do nós.
É, eu acho. Acho que sim. E acho que o único caminho que eu vejo é tentar retomar isso de alguma forma.
Acho que é possível voltar, recomeçar, e é preciso recomeçar. Entendeu? Há vários níveis, de várias maneiras, mas no sentido que é preciso recomeçar. E aí, no Rio, eu acho que tem duas coisas. Primeira, não dá para falar de recomeçar no Rio sem enfrentar a violência. E eu não vejo realmente ainda do governo, nem federal, nem estadual, nem municipal, uma estratégia de enfrentamento da violência e da criminalidade como ela se tornou tão complexa e entranhada no Estado, no governo, né? em vários níveis dele. Então é muito complexo. Eu acho que uma estratégia para isso é fundamental. Então, no nosso seminário de ontem, a parte da manhã toda foi dedicada a esse tema. A nossa provocação para os panelistas era: vamos ganhar essa guerra? Como é que a gente ganha essa guerra?
O tempo de se falar em paz, de dar as mãos e se vestir todo mundo de branco, já passou. Importante pelo lado simbólico, nada disso trouxe nenhum resultado. A profissionalização do Viva Rio é um exemplo de que uma mudança exige tempo, esforço, orçamento, cobranças objetivas e caminhos diferentes dos trilhados no passado. E um deles é o fortalecimento dessa parceria entre ONGs e o setor público.
Por isso que eu acho que a cooperação entre poder público e organizações sem fins lucrativos, elas tendem a produzir um resultado que é sempre mais poderoso do que você pensar em termos só de substituição de umas por outras. Frequentemente você tem um financiamento, na verdade você tem boa parte das organizações civis atuam financiadas por recursos públicos. Então você tem, na verdade, o Estado atuando, mas a capacidade de formular e implementar a política às vezes está alocada de forma mais, né, central nas organizações civis. É nesses termos que nem sempre fatiar se é público ou não é público pode induzir a erro, porque às vezes você tem uma ação que é fomentada pelo poder público, com recursos públicos, orçamento público, mas se torna mais eficiente, né, e efetiva quando implementada por organizações que frequentemente conhecem melhor certos contingentes populacionais, certos territórios, certas políticas públicas, né? Então é nesses termos que eu acho que a cooperação pode ser vantajosa, mas sem deixar de enfatizar esse ponto de que em inúmeras situações a fragilidade, a incapacidade do Estado, o reduzir o contingente de servidores para implementar políticas que um pouco estimula o crescimento da atuação de organizações em algumas áreas de política.
O exemplo do Viva Rio, assim como tantas ONGs espalhadas pelo Brasil, esse país tão desigual, violento e pobre, mostra que muita coisa pode e deve ser feita. A solidariedade mostrada na Covid, quanto tanta gente ajudou os mais necessitados, foi um exemplo. Mas é necessário algo mais duradouro, porque as instâncias de governo, federal, estadual e municipal, têm suas limitações. Um Viva Rio, um Viva Brasil, depende do empenho de cada um de nós.
Esse foi o podcast da EBC. Siga a gente nas redes e acompanhe as produções originais dos nossos veículos. Estamos com o EBC na Rede em todas as plataformas. Nos vemos no próximo episódio.